Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Começando mais um Paraná de Hoje, edição desta quinta-feira, dia 12 de abril de 2018. Muito obrigado pela sua companhia, eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias desta quinta.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Acidente com produto tóxico na Serra do Mar provoca a interdição do Rio São João no litoral. Governadora Cida Borghetti assume pessoalmente a negociação com os professores do estado. Supremo Tribunal Federal adia para hoje a decisão sobre o pedido de liberdade de Antônio Palocci. Cuidado com o seu FGTS, um golpe na internet já enganou 100 mil pessoas. Levantamento do IBGE mostra que a desigualdade no Brasil está cada vez maior.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
A frente fria se desloca pela Argentina, pelo Uruguai e pelo extremo sul do Brasil. Hoje há uma faixa lá no sul do Rio Grande do Sul, onde já deve chover. Há a possibilidade de que este sistema provoque o aumento de instabilidade em alguns pontos do Paraná, no sudoeste, centro e sul do estado. Isso pode provocar chuva. Máximas previstas para hoje, 27 em Ponta Grossa e União da Vitória, 28 em Curitiba e Telêmaco Borba, 29 em Cascavel, Pato Branco e Paranaguá, 30 em Campo Mourão, Apucarana, Arapongas e Londrina, 31 em Paranavaí e Jacarezinho e 32 graus em Foz do Iguaçu. Para amanhã, sexta-feira, a aproximação da frente fria e o calor podem aumentar a chance de chuva em algumas regiões. Mas, se houver chuva, vão ser só pancadas rápidas entre a tarde e a noite. O Rio São João, no litoral do Paraná, está interditado por tempo indeterminado pelo IBAMA. Quem tem outros detalhes é Rafaela Lorenzen.
O IBAMA do Paraná proibiu nesta quarta-feira o uso pela população do Rio São João em Guaratuba, no litoral do estado, por tempo indeterminado. A restrição abrange as atividades de recreação, esportes, pesca e irrigação. O rio foi contaminado por 30 mil litros de óleo diesel e 7 mil litros do produto tóxico Osmose K33, que é usado na preservação e tratamento de madeira bruta, vazados de um acidente envolvendo três caminhões na BR-376 no dia 6 de abril. Segundo o IBAMA, diante do aumento das mortes de peixes e como ainda não há informações precisas sobre a extensão da contaminação, o rio foi interditado até a desembocatura da Baía de Guaratuba. A revogação da proibição fica condicionada a resultados de amostras de qualidade da água que serão realizados pelo Instituto Ambiental do Paraná. Rafaela Lorenzen, para o Paraná de Hoje.
A Anvisa decidiu proibir a venda de um remédio que promete fazer milagres. O medicamento Lavitacaps não pode ser comercializado por falta de registro obrigatório. Mais informações com Michele Abílio.
A Anvisa proibiu a fabricação, distribuição e comercialização de um remédio que promete soluções milagrosas para vários problemas. O produto chamado Lavitacaps diz que previne doenças cardíacas, melhora a memória e a capacidade de aprendizagem, combate a depressão, o estresse, a enxaqueca e a ansiedade e ainda auxilia dores como artrite e artrose. A cápsula é produzida a partir de uma planta chamada Moringa oleífera. Segundo a Anvisa, o produto não possui o devido registro, que é obrigatório. Por isso, as determinações que proíbem desde a fabricação até a venda do Lavitacaps. Além disso, está proibido também fazer propaganda sobre esse medicamento. De Brasília, Michele Abílio.
A governadora Cida Borghetti assumiu pessoalmente o diálogo com os professores do Paraná. Durante o governo de Beto Richa, esse trabalho foi feito, na maior parte do tempo, pelo secretário Valdir Rossoni. Ontem, a própria governadora sentou com os professores.
A governadora Cida Borghetti recebeu nesta quarta-feira no Palácio Iguaçu, em Curitiba, representantes dos profissionais da educação. Ela destacou que vai ser criada uma agenda positiva para a discussão das demandas da classe de assuntos pontuais das escolas. A governadora também reafirmou a construção do debate constante com as entidades representativas de classe, com responsabilidade legal e transparência para a tomada de decisões.
Muitas vezes, o governo não vai poder atender a todas as demandas, né, de todas as áreas, mas é uma meta nossa, né? É buscar um entendimento, vamos priorizar o diálogo com a classe. Temos uma missão muito grande, e temos uma meta e precisamos fazer um cronograma desta meta, que é elevar ao máximo a nota do IDEB, né, porque valoriza o professor, faz com que os nossos alunos vislumbrem a possibilidade de um sonho.
Na avaliação do presidente do sindicato Hermes Leão, a primeira reunião foi positiva.
A governadora Cida Borghetti ficou bastante receptiva, né, onde a gente vai retomar item por item de uma pauta extensa. Então essa é a expectativa, nós estamos afirmando a nossa disposição para o diálogo, né, um diálogo efetivo para esse próximo período.
Durante a reunião com os representantes dos profissionais da educação, a governadora Cida Borghetti apresentou oficialmente a nova secretária da Educação do Paraná, Lúcia Aparecida Cortes Martins. Priscila Paganotto, da Agência de Notícias do Paraná.
O Supremo Tribunal Federal começou a votar ontem, mas adiou a decisão para hoje. É um pedido de liberdade de Antônio Palocci, ex-ministro nos governos Lula e Dilma Rousseff, que está preso aqui em Curitiba. Detalhes com Sumaia Vilela.
Quatro ministros do Supremo Tribunal Federal já votaram contra a soltura do ex-ministro Antônio Palocci. O julgamento do habeas corpus apresentado pela defesa do petista foi suspenso nesta quarta-feira e vai ser retomado nesta quinta. Antes disso, a Suprema Corte, por 6-5, considerou o HC prejudicado. Isso porque Palocci está detido preventivamente desde setembro de 2016. No ano passado, ele foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro a 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. E Moro negou que o ex-ministro recorresse em liberdade. Portanto, ele ainda está preso de forma preventiva. O pedido de soltura se baseava na prisão de antes da condenação. E por isso, a maioria dos ministros decidiu que seria preciso outro habeas corpus, se referindo à sentença de Moro, para que ele pudesse ser analisado no plenário. Mas o relator ministro Edson Fachin considerou que era preciso analisar os argumentos da defesa por ordem de ofício, quando o juiz não precisa ser provocado por terceiros para decidir, principalmente para saber se havia excesso de prazo na prisão preventiva. Mas, considerando a quantidade de testemunhas ouvidas, recursos apresentados pela própria defesa que estenderam o andamento do processo, entre outros pontos, Fachin considerou que o prazo é compatível.
Tal andamento processual entendo não representar desídia ou abuso de poder. Ao contrário, o trâmite processual revela-se compatível com a duração razoável do processo em face da complexidade dos fatos em exame.
A decisão provocou polêmica. O ministro Marco Aurélio afirmou que em 28 anos de STF nunca viu uma votação de ordem de ofício. Antes disso, ele já tinha defendido que o habeas corpus era válido e que havia, sim, excesso de prazo na prisão.
Não podemos fechar os olhos ao fato de encontrar-se no dia de hoje, sem culpa formada, o paciente preso há 1 ano, 6 meses e 15 dias. Não há excesso de prazo? Quando se terá excesso de prazo?
O ministro Gilmar Mendes afirmou que todas as decisões foram tomadas para adiar o julgamento e prolongar a prisão preventiva do ex-ministro.
Os abusos estão aí, nós não queremos vê-los. Esse caso de Palocci, com essa peripécia toda, idas e vindas, afeta o plenário, mas não julga no plenário. Agora vem ao plenário e diz, não, nós não vamos conhecer. Como? O que nós estamos fazendo com o habeas corpus?
Ao fim da sessão, com Gilmar Mendes e Lewandowski ausentes, todos concordaram em continuar o julgamento no dia seguinte. Os ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e Luiz Fux adiantaram seus votos acompanhando o relator, portanto, contrários à liberdade de Palocci. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
Ainda falando sobre prisões aqui em Curitiba, inevitável falar sobre a prisão do ex-presidente Lula na capital do Paraná. Ontem, quem visitou o acampamento de apoiadores do ex-presidente aqui em Curitiba foi o ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Ele disse que não há plano B no PT. Voltou a afirmar que o presidente Lula é o único nome do partido para o pleito de outubro. Ele diz que ninguém cogita que ele seja um provável substituto do ex-presidente Lula. Hora do intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre mais um golpe contra o seu FGTS que está circulando na internet.
Paraná de hoje volta já.